Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Boa tarde, gente.
Beleza, beleza. Estamos aqui mais um sabadão, Retrato Cantado.
Retrato Cantado de hoje, hein? Olha só que beleza. Pedro Barsalini,
Matheus Cripa,
Paulo Hanna.
Olha só que convidado ilustríssimo. Estamos aqui com ele, Paulo Hanna, que entrou junto comigo no curso de música aqui da Unicamp. Que beleza, hein, Paulinho? Muita satisfação, muita alegria te receber aqui, a gente poder ter um tempinho para bater um papo, conversar sobre as suas composições, que eu sou um grande admirador do seu trabalho.
Eu também.
Muito obrigado. Um prazer, uma alegria também estar aqui.
Massa, gosto sempre de abrir a conversa agradecendo a sua presença. O Paulo também deu uma viajadinha para chegar aqui, né? A gente está começando a trazer gente de longe, cara. Tá expandindo os horizontes aí do Retrato Cantado. Então, Paulo, valeu. Como a gente já disse, sou um grande admirador, somos um grande admirador e prezo pela nossa amizade também, que é sempre importante frisar que isso é um diferencial, né, no nosso programa.
Uhum.
Paulinho, eu lembro de quando a gente estava mais junto aí por essas ruas de Barão Geraldo.
Sim.
Que teve uma época que você estava muito pistola com a cena da música lá em Brasília, que parecia que tava fechando uns bar lá, uns pontos de cultura. Você se lembra disso?
Essa situação de fechar bar, ainda quando eu morava lá, isso era algo recorrente, né? Então, em 2011, isso já acontecia. Agora, se eu já tava aqui, isso devia ser o quê? 2015? 16? 17?
Acho que sim, 16, por aí. Deve ter a ver com coisas que aconteceram lá no lá em Brasília, né?
Que aconteceram lá, mas que eu vejo que é um movimento, que é uma tendência meio geral, assim, um cerceamento de espaços, de fruição artística, musical, né? E que acabam sendo espaços políticos também, porque, né, reunir pessoas, né, numa cidade é, por si só, um acontecimento político. Né?
Sim, com certeza.
Não necessariamente, mas potencialmente é.
É, ainda mais tratando-se de encontros musicais, né, cancionais, então...
Sim.
Acho que pega mais esse... Eu peguei esse gancho para, sei lá, de repente a gente fala um pouco sobre a sua história em Brasília, se você quiser comentar sobre... Você tá indo para lá ainda? Como é que tá?
Ah, eu tenho ido eventualmente, assim, mas...
Tá cada vez mais esparçado aí.
Na verdade, eu tô sentindo eu me mudei para São Paulo, né? Eu morei 5 anos e meio aqui, né? Eu vim para fazer a graduação aqui na Unicamp. Então, esse foi... Quer dizer, foi a minha primeira grande mudança de cidade, né? Foi quando eu saí de Brasília para vir para cá. E aí, depois de quase 6 anos, eu fui para São Paulo. Então, nessa ida para São Paulo, eu fiquei um pouco sem referência, né? De quem sou eu no mundo, porque São Paulo faz um pouco isso com a pessoa. São Paulo é uma cidade enorme, né? São muitos bairros e cada bairro é uma história, é uma vida. E eu cheguei lá e falei, véi, quem sou eu aqui? Né? Então, diante dessa pergunta, dessa inquietação, eu comecei a retomar um pouco da minha história antes da Unicamp, né?
Uhum.
E da minha vida aqui em Campinas nos últimos... praticamente 6 anos. Então, assim, eu tenho, para mim, nesse momento, nesses quase 6 meses também que eu estou em São Paulo, Brasília tem sido esse desejo de reconexão com um lugar de pertencimento, né? E tem algo de bastante profundo nisso, né? Para além dessas questões, né? Essas questões temporais e circunstanciais, de, os bares estão fechando, não tem espaço, né? Isso eu acho que existem fases e fluxos, né? E esse momento aí que você lembrou, provavelmente foi um momento em que isso estava acontecendo, assim, né? Com mais intensidade.
Sim.
Mas são questões que, volta e meia, elas acontecem. Eu acho que são essas coisas vêm em ondas, assim, vêm em ciclos, né?
Uhum. E falando em ciclo, hein? Qual que é o ciclo da vez aí, Paulinho? Ciclo São Paulo, Campinas...
Bom, eu tô olhando bastante agora para a minha trajetória, né? Assim, os 6 anos de Unicamp aqui foram quer dizer, foi um pouco menos, né, mas arredondando 6 anos, assim, foi um tempo de amadurecimento artístico, assim, de principalmente olhar para dentro, né, mas também de experimentar muita coisa. A graduação possibilita isso, né? Você experimentar um monte de coisa. Tanto no nosso curso de canto popular, né? Quanto da própria universidade em si.
Inclusive, eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, né, cara? Experimentação, espaço de experimentação, né?
É, eu acho que sim. Para quem se abre, né? Para quem aproveita essa possibilidade dentro da universidade, né? Porque é um ambiente mais acolhedor para esse tipo de pesquisa, né? Uhum. Pesquisa... Não estou falando necessariamente pesquisa acadêmica, estou falando pesquisa para dentro de si mesmo, né?
Sim.
Para dentro de si, em contato com os outros, né? Na relação com os colegas, com os pares, com o lugar também. Então, assim, Unicamp e Barão foi um lugar muito acolhedor em que eu estava focado nessa pesquisa, nessa busca, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre me relacionei muito com a cidade de São Paulo, não morando até então, mas indo lá.
Sim.
Então São Paulo é uma cidade que sempre me provocou muito. E essas provocações, por mais dolorosas que às vezes elas tenham sido e que elas sejam ainda, agora morando, elas são estimulantes. Eu acho que é uma cidade que me estimula muito a criar. Eu estou nesse momento experimentando, me friccionando agora, né, com a cidade de São Paulo nessa condição de morador. Envolve... grandes deslocamentos, outro custo de vida, outro aluguel, enfim, outras relações, né? Uma vida mais focada do trabalho. Aqui estava também, só que o estudo ocupava um lugar mais central. Né?
Sim, sim.
Então é esse momento, e esse momento me faz olhar tanto para os períodos que eu vivi aqui em Campinas, só que mais ainda eu acho que porque eu tinha vivido ali em Brasília, por conta dessa questão que eu estava falando, né? Do pertencimento e... Então é isso, Brasília foi a cidade onde eu nasci, onde eu vivi até meus 23 para 24 anos. Então é para onde eu vou e ando na rua e parece que eu sempre estive ali, nunca saí dali, sabe? É uma sensação...
A raiz,
assim.
É. São Paulo tem essa atmosfera mesmo, né? Do trampo, né? Do trabalho, dessa... E ainda mais assim, eu não sei como é Brasília, essa atmosfera. Eu fui para lá, mas... Foi uma passagem muito rápida, assim. É que aqui em Campinas, em especial, né? Barão Geraldo, que é o lugar que a gente acaba se relacionando mais, né? Do que outras partes da cidade, justamente por conta da universidade estar por aqui. É um ambiente mais relax, uhum, nesse sentido, né? De não ser essa pressão que São Paulo é, assim. Eu percebo muito isso, assim, quando eu vou pra lá também, desço no Tietê, cara. A hora que eu entro no metrô, eu vou ver, eu tô andando igual todo mundo, cara.
É.
Na pressão.
30 por hora.
Não tô nem... Porra, não tenho nem horário, cara. Mas você já tá nessa correria, assim. E eu acho que mesmo você saindo daqui, esse amadurecimento e essa busca, essa experimentação toda que você teve aqui, é uma fase, né? Eu despertei isso em mim aqui na Unicamp, mas eu acho que você até mesmo antes, lá em Brasília, já tinha esse anseio de se entender mais, e mesmo agora saindo para São Paulo e depois para outro lugar, essa busca de você mesmo, e você vê o quanto é importante essa referência do lugar que você veio, né?
Uhum.
Que no caso é Brasília, isso não cessa nunca.
Não, é.
Você só vai apurando a...
É, eu acho que a gente que é artista o tempo inteiro tá se deparando com essas questões, sim, né?
É que, gente, vocês não estão vendo, mas o Paulinho tem um caderninho aqui, ó. E se você visse o desenho, você ia entender exatamente a maneira como ele
organiza.
Como ele está representando essas três cidades aí, esses três períodos na vida dele.
Muito louco. E eu não tinha nem me dado conta disso.
São Paulo é um borrão.
Não, olha, o borrão tá no meio.
Não, o borrão é Campinas.
O
borrão é Campinas. É onde mexeu as
onde
coisas.
Onde bagunçou
ali,
tudo. Não, bagunça, eu sou meio... Internamente, eu sou bagunçado mesmo.
Bagunça organizada.
É.
Bom, e aí eu tô falando tudo isso porque acho que não... coincidentemente, o seu trabalho, o trabalho que a gente estava aqui conversando, se chama Polis, né?
É.
E aí, não sei qual que é essa relação que você estabelece com isso, porque são três cidades grandes pra caramba, né? Campinas aí é a que tem mais
um negócio de interior, mas que
mas é
mesmo assim
grande,
é uma metrópole, né? Tem um monte de coisa aqui em volta. Campinas é muito grande.
Pai do céu, é enorme esse lugar aqui.
É, então, Polis, que é esse show que eu comecei a fazer em 2016, né? E em Barão fiz bastante, em vários espaços, né? No Lume, no Barracão, aqui na Unicamp. Aparece essa relação mesmo, assim, do sujeito, né? Eu na cidade, né? Essa sobreposição de sujeito, coletividade. Então, tem várias músicas que também falam de amor, mas aí o amor também a relação entra também nessa paisagem urbana, se confunde com ela. Aí a cidade às vezes é para quem eu endereço o meu interlocutor amoroso é a cidade. Enfim, aí tem camadas sobrepostas, né? Vocês viram o show, né?
Sim, acho que duas vezes.
Pensei da gente ouvir, né? Já que a gente tá falando.
Claro, bora.
Ouvir uma das canções do Polis.
Vamos nessa.
Qual? Vamos ouvir, então, a canção que dá nome ao show, que é Polis, ou Frevo da Bolha.
Ser garçom em Barcelona, aprender catalão, bailarino em São Paulo, um palhaço em Barão, em Belém sou bisneto, último da geração, em Sevilha regresso à terra do tataravô, peregrino em Machu Picchu, exilado em Santiago, escritor em Buenos Aires, cantor em Montevidéu, em Brasília sou tudo, corpo e as asas do avião, Taguatinga, Ceilândia, Guará, Planaltina, São Sebastião, Mazagão sou caboclo, Mascate em Santarém, no Ceará sou turista, em João Pessoa também, cosmopolita em New York, artista plástico em Berlim, vocalista de banda de rock em Londres, eu grito em português, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, Lisboa, em Goa e Guiné-Bissau, em Recife, Manguebit, Calacuta, Afrobeat, Calcuta, sou cigano, Islamabad, muçulmano, na Bahia, baiano, em BH, sou da esquina, no carnaval, sou menina. Ser garçom em Barcelona, aprender catalão, bailarina em São Paulo, um palhaço em Barão, em Belém sou bisneto, último da geração, em Sevilha regresso à terra do tataravô, peregrino em Machu Picchu, exilado em Santiago, escritor em Buenos Aires, cantor em Montevidéu, em Brasília sou tudo, corpo e as asas do avião, Taguatinga, Ceilândia, Guará, Planaltina, São Sebastião, Mazagão sou caboclo, Mascate em Santarém, no Ceará sou turista, em João Pessoa também, cosmopolita em New York, artista plástico em Berlim, vocalista de banda de rock em Londres, eu grito em português, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, Lisboa, em Goa e Guiné-Bissau, em Recife, Manguebit, Calacuta, Afrobeat, Calcuta, sou cigano, Islamabad, muçulmano, na Bahia, baiano, em BH, sou da esquina, no carnaval, sou menino e menina.
Caraca, hein, Paulinho, como é gostoso te ouvir, cara.
Nossa, obrigado.
Senhora.
Saudade.
A bolha é Barão Geraldo mesmo.
É. Claro, tinha que ser, né, cara?
O lugar das múltiplas e infinitas possibilidades, né? Porque é óbvio que eu não sou tudo isso, né? Que eu falo na música.
Mas, cara, como que é esse negócio, assim? Quando que você é uma pessoa que transita por diferentes lugares aí, do Brasil, você se sente outra pessoa sempre que você está em outro lugar? Tipo, rola uma, meio uma crise de identidade, assim? Você sabe? Porque você começou falando, né? Ah, agora que eu estou em São Paulo, eu estou entendendo quem sou eu em São Paulo. E aí eu peguei essa fala e fiquei com ela na cabeça enquanto eu ouvia a música. Como é que é isso, cara? Porque eu não sei, eu nunca saí de Barão, velho. Eu nasci aqui, tô aqui até hoje, entendeu?
Eu acho que depende do quão fundo eu mergulho nessa. Quer dizer, o quanto que eu me deixo permear por esse lugar, porque é óbvio, a gente pode ir para uma outra cidade, sei lá, no Brasil ou no mundo, e se relacionar com ela e com o espaço, sem deixar de ser quem, né, quem você é. Mas eu acho que o que eu sinto, assim, quando eu viajo, claro, existem contextos diferentes, né, de viagem, e por isso aberturas diferentes, né, para um lugar. Mas é isso, eu gosto de sentir um pouco a vibe de cada lugar, né, de me deixar impregnar de algum modo pelo lugar, né, assim, é o olhar do viajante esse, né, que é diferente do olhar do turista. O turista, ele vai ali e tira uma foto, então, no Cristo Redentor, beleza. Sim. Né, eu acho que não, acho que o ser viajante, ele é... requer um outro olhar, uma outra postura diante do lugar onde você está. Então, acho que não tenho uma crise de identidade. Eu acho que mas é uma maneira de me relacionar que me alimenta, né? Eu gosto de pensar que em BH eu sou da esquina, porque eu...
Essa frase é muito boa.
Aí eu tô prestando uma homenagem também a um pilar fundamental da minha formação como músico, que é o Clube da Esquina, né?
Com certeza.
Mas, assim, sei lá, eu estive poucas vezes em Belo Horizonte, sei lá. Então...
E eu acho que tem uma diferença essencial aí também, que é entre você ir viajar e você ir morar.
Isso, óbvio. Né? Eu morei em três cidades na minha vida, sim, né?
Só que são cidades muito diferentes também, né? Porque Campinas para São Paulo, apesar de estar perto, muda completamente a lógica.
E Brasília de vida. É diferente de qualquer cidade.
Brasília
do
é um
mundo.
Caso à parte.
Brasília uma é um cidade caso igual a Brasília.
E isso vai influenciar muito também na criação, né, cara? Na criação da canção. Não só na maneira de ser e de se comportar e de se deixar impregnar ou não pelo meio, né, que você tá, mas isso acaba passando, né, para a escrita da música, acho que o meio que a gente tá também interfere muito nas inspirações e nas referências musicais.
Sim.
Né?
Os colegas, as pessoas com quem a gente tá falando, né? Porque eu tenho pensado muito nisso. E quando eu pensei o Polis, por exemplo, essa era uma das minhas inquietações, assim, eu não queria fazer música só para músico. Às vezes a gente cai nessa armadilha.
Sim,
né?
Muito.
Mas, bom, vocês dois eu sei que são pessoas atentas a isso, né? Então eu acho que tem um desejo de conversar com outras pessoas, né? O desejo de comunicar algo, né, para além apenas do...
De códigos que é só isso, pessoas, né?
Exato. Tipo, que acorde legal, ou que...
Exatamente.
Né? É óbvio, eu quero o acorde legal, mas eu quero outra coisa. Eu quero conversar com as pessoas.
Isso. E eu acho que essa é muito a proposta do... Inclusive, do que deu nome ao nosso programa, né? Que é Retrato Cantado. Porque a gente entende aqui a música a serviço de uma coisa, que é a canção. A canção comunica tanto... Porque a linguagem é palavra, né? A música era uma outra forma de linguagem, mas que está ali... Eu, pelo menos, enquanto compositor e arranjador, eu sempre coloco a música nesse lugar de não só dar uma sustentação à melodia e letra, mas também de corroborar para o que aquilo está querendo dizer, aquilo está querendo passar, né? Então, eu sempre fico pensando nisso. Assim, né? O fato, por exemplo, desse frevo pra frente, acelerado, violãozão carregado. É você que tá tocando violão, Paulinho?
E a guitarra distorcida, os ruídos.
Nesse contexto de cidade, negócio, pô, você tá aqui, você tá lá, Uruguai, não sei o quê, entendeu? E a música tá no mesmo andamento do que você tá falando. Eu acho que essas coisas vão
contribuindo,
vão corroborando pro que a letra tá querendo passar. Eu acho isso
Fantástico.
Oh, fico feliz. Fantástico. Fico feliz. Esse, eu gravei o violão, a guitarra, eu gravei tudo, a percussão.
É, você, eu falo.
Não, mas eu acho engraçado porque isso foi gravado de uma maneira assim, super descompromissada, né? Mas eu fico feliz que você veja tudo isso nessa claro. Gravação.
Uma coisa que eu tô pensando, talvez seja muito da minha ignorância também, né? Mas você tem uma ligação bem forte, né, com a música mineira do Clube da Esquina.
Uhum.
E com o seu trabalho do Trem Doido lá.
Sim.
Não sei se eu estou enganado, posso estar enganado, mas eu não percebo muito a urbe na música do Clube da Esquina.
Uhum.
Me vem uma coisa um pouco mais...
Bucólica.
Bucólica, rural, assim. Mas menos prédio, né? Menos selva de pedra, assim. Uhum. Uma coisa um pouco mais... Acho que bucólica representa bastante o que eu tô querendo falar.
Bucólica, onírica também, né? É uma coisa meio... Uma atmosfera de sonho.
Sim, meio etéreo, assim.
Meio,
né?
Etéreo. Uma
coisa que até tem... Acho que tem a ver com as harmonias serem... não é aquela coisa, né? Super tonal também. Uhum. O Milton, ele vai brincar bastante com sonoridades, assim.
Eu acho que, em termos gerais, acho que você tem razão.
Gerais?
Eu acho que... Gerais, sim. Minas, não. Eu tô falando dos discos, né?
Sim.
Minas e Gerais, são discos... O Minas, do Milton, de 1975, e o Gerais, de 76. O Minas é um disco super experimental, né? O Ivan Vilela, fiz uma oficina com ele, né, no Sesc. Ele fala bastante sobre o Clube da Esquina, né? E ali, em 75, tem um grau de maturidade, né, do experimentalismo que o Milton e a turma vinham experimentando desde 1970, que é quando o Milton grava com Som Imaginário.
Uhum.
Tem o Clube da Esquina mesmo, em 72. Depois tem o Milagre dos Peixes, em 73, que é um disco super experimental.
Sim.
Que teve várias canções com letras censuradas, né, pela censura do regime, né, da ditadura militar. E...
Da época.
exato. E aquele que durou de 64 a 85, né? Enfim, e aí o Milton radicaliza também a proposta vocal, né? E isso em 73. Aí em 75 parece que essas... Tanto a canção, né? Dentro desse potencial de linguagem que o Matheus estava apontando aqui, né? De equilíbrio entre música e palavra, né? Quanto de experimentalismo em termos de sonoridade, de mixagem, isso atinge um grau, né, de maturidade, assim, nesse disco, no Minas, né?
Mas, cara, mas é um experimentalismo que me parece diferente, por exemplo... Parece não, com certeza é diferente, por exemplo, da vanguarda paulista.
Uhum.
Né, que traz sonoridades experimentais também, só que sempre querendo moldar uma sonoridade urbana mesmo, assim. Rua, avenida, prédio, pá, guitarra. Uhum. Com distorção, aquele ruído da,
ruído, né?
Ruído da cidade, não sei o quê. E aí, nesses trabalhos que a gente estava falando, né, de Milton, é um experimentalismo que nem sempre está relacionado com isso.
É,
né?
Não, é verdade. Acho que não passa tanto por essa... A cidade não se impõe como linguagem, né? Porque
Sim.
o que eu sinto na vanguarda paulista é um pouco isso. É como se o concreto e a paisagem cinza industrial
Sim,
de São Paulo...
Mas o que é São Paulo, ali, né? A cidade se impõe o tempo todo ali. Não tem para onde você correr, cara. Você pode olhar para o alto, você vai
verdade.
Ver isso.
Agora, essas reflexões assim, que a gente faz, eu acho que elas têm um fundamento, elas são verdadeiras, mas também acho que nem tudo é uma coisa só, né?
Sim, com certeza.
Então,
é sempre assim, de um ponto de vista nosso, né, do que a gente está falando.
E assim, um ponto de vista que ele é panorâmico, né, e geral, né, comparativo. Aí voltamos ao geral. Agora não gerais, que é para não me perder falando do disco. Né? Porque eu acho que nem tudo é uma coisa só. Eu acho que em algum lugar ali dos discos do Milton, a gente vai, vai ver a cidade. Agora, quando você comentou isso, eu lembrei de uma música do que tá no Clube da Esquina 2, no disco Clube da Esquina 2, né? Chama Ruas da Cidade, né? Guaicurus, Caetés, Goitacazes, Tupinambás, Aimorés, todos no chão. Guajajaras, Tamoios, Tapuias, todos timbiras, Tupis, todos no chão.
São ruas que têm nomes
de tribos indígenas, né? O refrão eu esqueci como diz o que diz, né? Mas é falando justamente que os nomes das tribos estão na cidade, mas as tribos todas não estão, foram
coisa
dizimadas.
Coisa que acontece em São Paulo também pra caramba, né?
Sim.
Tem ruas importantes em São Paulo que tem esses nomes.
Tem várias, né? Não é um nome só. Havaí Andava, por exemplo, que é uma rua no centro. E os nomes estão ali não é à toa, né? É porque a raiz indígena tá aqui muito forte, né? Nesse chão que a gente pisa, né? No estado de São Paulo.
Com certeza.
Mas existe um apagamento também dessa memória, né? Existe um apagamento disso. É triste, mas existe.
E Paulinho, falando, já que a gente tá falando tanto da cidade, né? E você comentou que Brasília é um caso à parte.
Uhum.
O que você enxerga de ser dessa cidade ser tão diferente? Você pode falar com muito mais propriedade do que a gente que quase nem pisou lá.
Uhum.
Mas puxando para esse viés artístico, composicional de que a gente está falando. Porque eu acho que essa música de Minas e o Milton que a gente tanto fala, que estamos falando aqui, é muito por conta do lugar ali, né? Que é Minas Gerais, de como é e tal. Fazer essa comparação com a coisa da urbe. Diferente de São Paulo, com a vanguarda paulista e tal. E você tem Brasília nessa sua trajetória, né? E aí não sei como é que você enxerga isso.
Olha, eu acho que daria pra falar de muitos aspectos, assim. Na verdade, isso eu acho que é uma pergunta pra mim, pra minha vida inteira.
Com certeza.
Agora, Brasília é uma cidade nova, uma cidade inventada, assim, né? Quer dizer, uma cidade que... Inventada em alguma medida, acho que todas são, mas quer dizer, foi a partir de uma ideia e foi construída em 5 anos, né? Bom, é uma cidade nova que teve que ser habitada e povoada, então veio gente do Brasil inteiro, gente do mundo inteiro, né? Os meus pais são do norte do país, mas moraram no Rio de Janeiro e foram para Brasília, se conheceram em Brasília, se casaram. De uma certa forma, eu vejo Brasília como uma cidade de múltiplas possibilidades, por ser nova, sabe? Tem a questão urbanística mesmo da cidade, né? Assim, e onde eu cresci, que é no Plano Piloto, que é a região central, são só prédios baixos, prédios têm 6 andares... Os prédios residenciais só podem ter 6 andares por conta da secura do ar na cidade. Então, você tem... É uma cidade onde você tem horizonte e você tem céu. Tem isso, o Toninho Horta, né, a música dele com letra do Fernando Brandt, né? Nada existe como o azul sem manchas do céu do Planalto Central.
Sim.
E o horizonte imenso aberto, sugerindo 1000 direções, né? Então... Existe isso. E, claro, existem outros lados. Existe um lado também que é tudo muito organizado, né? Tem um parceiro nosso, né, compositor também, que é o Gustavo Infante, assim, de quem eu sou fã, além de amigo. E ele esteve em Brasília pela primeira vez ano passado. Ele falou, nossa, agora... dá para entender um pouco melhor você conhecendo Brasília.
Aí, tá vendo?
Porque é uma cidade que é tudo organizadinho, assim... Mas quando você chega perto, você vê que é meio bagunçado. Aí eu falei... Ah,
de longe organizado, né?
Então eu acho que assim, eu me sinto meio assim mesmo, interno, as minhas coisas elas têm os compartimentos ali, têm as gavetas. Aí quando você abre, é tudo uma bagunça. Mas sei lá, essa é uma pergunta que fica aí, ó.
Sim, fica aí.
Pra minha vida.
Fica aí pra gente pensar. Boa. Oh, vamos ouvir mais alguma coisa, Paulinho?
Bom, como a gente falou aí dessa contradição também, das ruas da cidade com o nome de tribo indígena, um pouco dessa antítese cidade-campo, né? Vamos ouvir o Inácio Pé de Piqui, que fala sobre piqui, que é uma fruta bem característica do Cerrado.
Sim, vamos nessa.
Eu tenho uma casa aberta pra você entrar quando quiser vir. Me traz um presente, daí um pé de piqui do seu jardim ABC pra gente roer. ai. Mas sem morder, sem morder, porque morder dói. Eu tenho uma casa aberta pra você entrar quando quiser vir. Me traz um presente, daí um pé de piqui do seu jardim ABC pra gente roer, 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 roi, 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 mas sem morder, sem morder, porque morder dói. Se for pra ser, que seja sem sofrer o amor e a morte. Se for pra ser, que seja sem doer o gosto e o gozo, a alma e o suco, o sangue. Eu tenho uma casa aberta pra você entrar quando quiser. Me traz um presente, daí um pé de piqui que se chama Inácio.
Paulinho, todas as músicas você tem parceria, é você com você mesmo?
Essas que a gente ouviu, sou eu comigo mesmo. Mas eu tenho muitos parceiros, né? Enfim, tenho parcerias com o Lucas Madi, daqui de Campinas, vocês conhecem. Pedro Vasconcelos, que é um grande músico, compositor, parceiro lá de Brasília. Letícia Fialho, que é uma parceira antiga de Brasília também. É uma pá de gente aí.
Aquele disco que a gente tinha falado...
Ah, sim, o Outros Ventos, que é o único trabalho que eu tenho lançado em disco, né, em álbum, que foi realizado, assim, concebido e feito em parceria com Gabriel Preuss, que também foi um grande parceiro lá de Brasília, baixista, né, atualmente ele está nos Estados Unidos. Um disco de 2013, né, é o meu único CD autoral, né, que foi lançado, assim, como um disco, como um álbum inteiro e como um disco físico, né. E o Trem Doido, que eu lancei ano passado, você comentou rapidinho, né, mas que é uma banda que foi formada aqui com colegas do curso, né, de música popular na Unicamp, dedicado a versões de músicas de compositores do Clube da Esquina. Né?
Uhum. Nessa música, Paulinho, você fala Jardim ABC, é isso?
É, Jardim ABC é um bairro de um município já de Goiás que faz limite com o Distrito Federal, chamado Cidade Ocidental. Tem
referência.
Esses lugares são... Entendi. É um lugar que existe.
E eu fiquei curioso nesse final da música aí. Fiquei pensando...
Que se chama Inácio?
Então, bem literal. Era o nome do pé de piqui mesmo. Inácio era o nome do pé de piqui.
Que massa.
E que morder dói, né, cara? Isso. Porque quem não sabe, piqui é uma fruta que você não pode...
Não pode morder. Exato.
Ela tem espinho, né, dentro.
Uhum, isso.
E que é muito característico, né, cara? Galera de Goiás, da Zona Central, ali Cerrado, o pessoal põe tudo, né, cara? Pequi, assim, come arroz, galinhada, tudo.
É.
Pequi, assim. Diferente,
é,
né?
Forte, é.
Meio aí... cítrico, assim, uma coisa meio...
Eu, pra ser bem sincero, assim, não gosto.
Você não gosta de...
Apesar de a música ser romântica, né, e falar sobre o pequi, eu não... O meu paladar não é muito. Mas é engraçado isso, né? Isso. O piqui, ele não é algo que fez parte da minha
alimentação.
É, sei lá, algo que eu experimentei depois e...
E não gostou.
E não gostei.
E aí fez a música, mas faz parte da sua criação.
É, né? Não, mas a música... Eu não posso ficar dizendo isso, que eu não gosto de piqui, porque aí desmonta toda... né?
A narrativa.
Desmonta tudo. Mas, enfim, tá tudo certo. A canção existe independente de eu gostar de piqui ou não, né? O interessante é a metáfora, né? Que é o perigo. É como a flor que tem espinho, né? O piqui também tem. Então, sem morder.
Muito assim.
Tem que roer.
Tem que roer. Pelas beiradas.
E falando dessa sua... Da parte da composição, você falou que tem muitos parceiros e tal. E às vezes, quando cabe, né?
Uhum.
A gente aqui... A gente sempre pergunta... Como que flui para você esse momento da composição? Sem muita... Não é a receita do bolo, não. Mas se é um jeito que você tem alguma... Nesse tempo todo que você compõe, né? Se você tem alguma maneira que você fica mais à vontade, que as coisas fluem mais ou não, a música vem assim, você sai escrevendo, é letra, é melodia...
Cara, então, os meus processos, eles são muito diferentes. A minha criação, ela é caótica, sabe? É óbvio que depois tem um momento de você... Um momento em que eu trabalho um pouco mais, né? Labuto um pouco mais em cima de letra, de melodia, mas varia muito. E assim, eu acho que as parcerias, já que você tá falando delas, para mim, a maneira como elas fluem varia de acordo com os encontros, quer dizer, com as pessoas em si. Então, as pessoas são diferentes, a gente se comunica e interage de maneiras diferentes, né, com as pessoas. Então, eu sinto que com as parcerias é assim também. Então, tem coisas que eu demorei, tipo, um ano para escrever letra, assim, né? que foi muito trabalho. Trabalho mesmo, de sentar, de falar, porra, essa palavra não, essa é aquela. Né? Tem coisas que já saem de modo mais instantâneo, assim. Das coisas mais recentes que eu fiz, tem uma parceria que ainda, acho que não tá nem terminada ainda, né? Mas foi com a Camila Farias, que é uma cantora do Rio. Ela me mostrou uma letra, ela tava hospedada na minha casa em São Paulo e ela me mostrou. Aí eu peguei o violão. É óbvio, isso tem trabalho, né? Não é só pegar o violão. Você pode pegar o violão e fazer nada com ele, mas... Né? Mas é isso. E fui em cima dessa letra que ela me passou. Então, os processos, eles são variados, são diversos, né?
E a sua passagem pelos cursos não terminados? Elas percebe confluência disso aí? Tipo, fez história, né? Você fez história e letras.
Uhum.
Como que isso pode estar presente na sua composição, ou não está?
Eu acho que está, porque é a minha trajetória, né? Então eu acho que, assim, de alguma maneira, está. Bom, eu tenho uma relação forte com a palavra, né? Para além da música, né? Pensando, como o Matheus tinha falado, pensando como linguagens distintas, né? Música e verbo, palavra, eu tenho essa relação com a palavra, né? Que me vem, na verdade, a partir da canção. Então, assim, quando eu fui fazer letras, depois de já ter passado pela história, era mais, talvez, um desejo de realmente estar mais próximo dessa linguagem.
Sim,
que
certeza.
É a canção, e que para mim é muito estrutural, assim. O que costura, na verdade, a minha trajetória como artista é a canção. Aqui eu me formei em música, né, ainda bem, eu consegui...
E até o fim.
Consegui até o fim, cumprir essa etapa da minha vida e que pra mim era importante. Por mais que durante um tempo eu tenha relutado também com essa coisa de por que diploma, né? Me questionando em relação a isso, mas hoje eu acho super importante. Pra mim é super importante ter esse diploma e ter feito esse curso inteiro, ter concluído, né, a música aqui. Bom, mas tudo isso pra dizer que... eu me formei em música popular aqui, em canto, trabalhei bastante com teatro, né? Isso ainda em Brasília, compus trilhas para peças, toquei em peças, atuei como cantor em musical e tal. E tive uma última experiência também, que foi com a Companhia Histriônica, né? Fazendo a peça Manifesto Inapropriado, que eu fiz uma direção musical, mas que eu também estava em cena o tempo todo. Então, assim, dentro da minha trajetória artística, eu tenho também essas digressões, né? Esses trânsitos com essas outras linguagens que me alimentam muito. Agora, no eixo de tudo isso, tem uma linha que atravessa assim, tudo, né? Que é a canção. Então, a minha relação com a literatura, com a poesia, é óbvio, tudo isso também me alimenta, me dá, né, repertório, me dá material. E repertório, assim, de vivência mesmo, né? Você lê um romance pode ser uma experiência tão intensa quanto a vida, né?
Uhum.
Eu acho que a gente tem que estar aberto para tudo, quer dizer, tem que estar aberto para a vida e para ler um romance também, né? Inclusive, eu li um romance um tempo atrás, uma leitura assim, que me perturbou. Eu vou falar aqui porque me perturbou assim, no sentido positivo, né? Que se chama Aquele que é Digno de Ser Amado. É um romance de um escritor marroquino, homossexual, chamado Abdelah Tayá. E ele mora na França há muitos anos. E se quiser uma indicação de leitura... Isso aqui é indicações de leitura com o Paulo?
Isso aí.
Dos 5 episódios que a gente fez, 3...
Uma ligação muito ligação forte muito com a literatura. Forte,
uhum. Com literatura. Pessoal que compõe canção... geralmente tem isso, assim.
Bom, aí só para complementar, isso. Eu falei da né, você falou dos cursos que eu fiz antes, né? Mas
sim.
Da história, eu tive uma professora lá na UNB, Teresa Negrão, que ela disse, citando outra pessoa, que eu não sei quem é, mas ela dizia assim, quem não tem olhar histórico tem olhar histérico. Então...
Olha só, que atual, hein, cara?
A história, ela... Ela dá uma compreensão, assim, sobre as coisas, né? Sobre a gente. Né? As coisas não vêm do nada.
Exatamente. Que a gente fica se perguntando, né, os porquês, né? Por que que é assim? Por que que é assim? Né? Mano, olha pra trás, nossos 500 anos, você vai entender tudo, cara. É complexo, mas você vai entender.
Porque... Então, assim, eu continuo sendo um apaixonado, assim, pela história, assim, pelo estudo. E essa curiosidade de saber, não, mas por que que é assim? Como que a gente chegou até aqui?
Exatamente.
Por que que... Então, eu acho que a história, ela sempre oferece um contraponto, assim, muito, muito interessante. Para a gente entender o mundo que a gente vive, para se entender também, né? Deve aparecer na minha produção.
Sim, com certeza. Direto ou indiretamente.
Né?
Está presente. Eu acho isso massa, porque a gente, enquanto compositor, é isso mesmo que você falou, Paulinho. Tipo, tudo que a gente experimenta e vivencia acaba fazendo parte do nosso processo artístico, da nossa produção artística. Está tudo muito intrínseco, tudo muito conectado.
É isso aí.
Gente, bom... O papo está maravilhoso, Pedro Barsalini, Paulo Mana.
Vou aproveitar aqui para, antes de você começar a falar, que a gente vai embora, hein?
Isso, tô só dando aquele, fazendo aquele preparação, aquela preparação.
A gente
ouviu
duas canções que estão dentro do espetáculo Polis.
Isso.
Que é o seu... Às vezes você faz solo, às vezes você faz com convidados, né, também.
Não, Polis é sempre
solo. Que vai rolar, inclusive...
Dia 31, agora, em São Paulo.
Aonde?
No Gansarau, que é um espaço, uma casa de cultura e restaurante também na Zona Sul, no Campo Belo. É Rua Demóstenes, número 85, não, 885. Aí quem quiser pode procurar a página no Face também, Gansarau, lá tem o endereço, tudo certinho. Às 9 da noite. Então, dia 31, sexta-feira. Polis no Gansarau. Tem um tempo que eu não faço esse show. A última vez foi aqui no Encontro de Estúdios da Canção Popular, em novembro do ano passado. Então eu tô retomando.
Que bacana.
Retomando agora o show conforme manda o figurino, literalmente, né? Porque ele tem um figurino.
E fortemente recomendado aqui pelo Retrato Cantado.
Com certeza.
Um show muito bacana.
Eu, inclusive, estarei lá, viu, Paulinho?
Oh.
Se o trabalho não nos impedir, que a gente tenha essa briga, né? Mas eu estarei lá.
Oh,
estarei
vou
lá.
Ficar feliz.
Olha só.
Então, isso aí.
Aproveita e já encontra o Matheus também. E aí a gente pode ouvir mais uma canção que está no Polis.
Isso.
Mais uma do Polis.
Pode ser?
Pode ser. Uma canção utópica. Essa gravação que a gente vai ouvir ainda não está disponível em plataformas, mas aí fica como bônus, como brinde.
Exclusivamente.
Não, brinde não, né? Brinde é um termo horroroso. Mas fica
bônus
como...
track.
Fica como...
Que é um termo horroroso também.
Bom, tudo bem. As palavras não são suficientes para expressar o que que representa para o ouvinte desse programa ouvir uma canção utópica agora.
Isso, tá vendo?
E aí a gente vai ficando por aqui, Pedro Barsalini?
É, vamos ficando por aqui, vamos agradecer. Paulinho, muito obrigado por ter vindo.
Pô, eu que agradeço o convite, agradeço mesmo. Muito obrigado a vocês aí, parabéns também por realizarem isso aqui, né?
É, e agradecemos a RTV, o Otávio.
Sempre.
O pessoal que tá abrindo espaço para nós.
A gente fica aqui uma hora tentando falar, explicar um monte de coisa aí, ó. Uma canção de 5 minutos resolve nossos problemas, entendeu? Então, na voz de Paulo Hanna, canção utópica?
Uma canção utópica.
Uma canção utópica. E tchau.
Na cidade tem que ter lugar, sempre terá, haverá de haver lugar pra nós, para nossa alegria, para nossa loucura, para nossa fantasia. Pra passear com sol e chuva, um bom encontro em cada esquina. Haverá de haver sempre os bares, praças e luares, pra gente ficar. Livres de holofotes, cacetetes, balas de borracha e gás lacrimogêneo. Será calmo, calmo pra nós dois, nós três, nós cem, nós mil, nós 10 milhões. No silêncio dos elevadores, escadas, corredores, haverá de se escutar a voz da nossa alegria. Nossa loucura, para sempre a fantasia. Casamento da viúva com Arlequim Pierrot e a Colombina. Haverá de haver sempre os bares, praças e luares, pra gente se amar. Livres de holofotes, cacetetes, balas de borracha e gás lacrimogêneo. E tudo será calmo, calmo pra nós dois, nós três, nós cem, nós mil, nós 10 milhões. Livres de holofotes, cacetetes, balas de borracha e gás lacrimogêneo. Será calmo, 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 calmo pra nós dois, nós três, nós cem, nós mil, nós 10 milhões. Pra gente seguir caminhando na cidade, na avenida, pela vida. Sem apanhar.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.